TED Hildebrandt História, Literatura e Teologia do ET. Palestra 20 Copyright 2020. Doutor. TED Hildebrandt em sua palestra número 20 do curso de História, Literatura e Teologia do Antigo Testamento, concluindo o livro de Josué e o Pacifismo versus Juízes e Ude, Débora, Baraque e Gideão. Prévia da semana. Aula. Vamos começar. Vamos abrir com uma palavra de oração. Temos algumas coisas antes de começarmos. Deixe-me anunciar o que está acontecendo esta semana. Temos um teste nesta quinta-feira, em grande parte sobre Reis. Fizemos os capítulos 1 a 11 para o exame, então basicamente os capítulos 12 a 22 ou o que sobrou lá. Termine isso e depois os capítulos 1 a 3 e 12 de Eclesiastes e depois há um artigo de Roy Zuck. Então faremos isso na quinta-feira. Então, na terça, pude realmente trabalhar com as tarefas. Algumas coisas por causa do dia de ação de graças foram roubadas. Então, teremos um teste na quinta-feira, como fazemos normalmente. Aí terça teremos um ajustado para terça. Se você for para casa mais cedo porque vai sair daqui ou porque tem alguma coisa acontecendo, terça-feira, você terá que fazer o teste quando voltar. As pessoas ficam dizendo, bem, posso atender na segunda-feira? A resposta é não. Ainda não está feito. Eu invento pouco antes de chegar à aula. Portanto, leve-o quando voltar das férias de ação de graças. Pergunta, então o teste de quinta-feira será sobre Reis 1 a 22 ou 11? Capítulos 12, 22. Veja no site. O site está certo. Então acompanhe o site. Tudo bem. Vamos começar com uma palavra de oração e então terminaremos Josué hoje e passaremos por Juízes. Vamos tentar agir rapidamente hoje, então vamos começar. Pai, obrigado por este dia. Agradecemos sua gentileza para conosco e por nos permitir estudar sua palavra neste tipo de contexto onde as pessoas estão tentando integrar sua palavra e sua presença em todas as disciplinas. Agradecemos por esta aula onde podemos nos concentrar na palavra que você falou a Josué. Você liderou os juízes. Pai, você também nos guiou no caminho que seguimos na vida. E oramos para que você esteja conosco agora nesta hora enquanto exploramos sua palavra. Em nome de Cristo oramos. Amém. Pacifismo. Precisamos terminar Joshua e estávamos bem no meio da guerra quando a aula foi interrompida para o exame do último período de aula. Então, quero encerrar nossa discussão sobre a guerra. Tínhamos falado sobre pessoas que não são da resistência e que não irão para a batalha por si só, mas irão como médicos e capelães tentando fazer algo positivo num contexto de guerra. Pacifismo. Muitas dessas pessoas do pacifismo não querem ter nada a ver com a guerra, nem mesmo de uma forma positiva de ajudar como médicos. Em grande parte, eles citarão passagens como esta, onde o reino é descrito em termos de transformar as espadas em relhas de arado. Pegar as armas de guerra e usá-las para fins agrícolas e mudar os propósitos dessas coisas. Este é o reino que Deus traz, não a guerra, mas a paz e a harmonia, e com a terra, o arar e revirar o solo e esse tipo de coisas. O reino de Deus é descrito em Isaías como o leão deitado com o cordeiro, ou o lobo deitado com o cordeiro. E Shalom, os pacifistas vão realmente focar nesta noção de Shalom. Paz e harmonia, e o reino chegando, quando algum dia o leão se deitará com o cordeiro. É disso que se trata o reino, e deveríamos nos preocupar com os negócios do reino. Mas agora, deveríamos pensar na paz e na harmonia, e não na dissonância e no conflito que temos no mundo. Então eles usarão essas passagens, passagens proféticas, para dizer que fazemos parte do reino de Deus e, portanto, não deveria haver guerra nesse sentido. Essas pessoas também, muitas delas não se defenderão. Jesus nos deu um modelo de morrer pela fé. Portanto, se um soldado aparece, você morre pela sua fé e não revida e fica totalmente sem resistência e vai para a cadeia, você sofre as consequências do seu pacifismo. Outras pessoas podem praticar violência contra você, mas você não retalia de forma alguma. Portanto, é uma postura pacifista que tenta em grande parte seguir a Cristo. Cristo permitiu que os romanos o crucificassem e ele morreu numa cruz romana. Ele poderia tê-los explodido, poderia ter se defendido, apenas piscar os olhos e explodi-los em pedacinhos, mas optou por não fazer isso, não se defender de forma violenta. Então, para ser honesto com você, adoro o fato de termos pacifistas em nosso país. Então você diz bem, eu também não sou um pacifista. Mas adoro o fato de haver uma presença de pacifistas aqui e acho que é como sal ou fermento. Um pouco de sal. Você precisa de um pouco de sal na carne para deixá-la saborosa? Então eu acho que essas pessoas são como fermento e sal numa sociedade. Eles nos lembram que a paz é o caminho de Cristo e das coisas e que precisamos pensar seriamente sobre isso. O problema que tenho é que se todos são pacifistas, alguém precisa proteger essas pessoas? Não, é sério. Quero dizer, se todos fossem pacifistas, o que teria acontecido com Hitler? Provavelmente estaríamos todos falando alemão. Então, eu só acho que você precisa ter muito cuidado ao tentar mapear isso para todos, porque existe o mal no mundo e às vezes o mal pode ser combatido por meios pacifistas e outras vezes alguém precisa fazer alguma coisa. Pergunta, se todos fossem pacifistas, isso não incluiria Hitler? Se todos fossem pacifistas, isso incluiria Hitler. Não haveria mais problemas. O problema é que existe maldade no mundo. Você tem pessoas como Hitler. Vocês querem ir para Stalin? Ou Mao? Quero dizer, Mao matou 60 milhões de pessoas na China. Existe mal no mundo? E quando há maldade no mundo, às vezes há pessoas no poder e elas fazem coisas ruins e precisam ser detidas. A propósito, temos policiais? Os policiais usam a força para impedir que coisas ruins aconteçam? O que aconteceria se você não tivesse nenhum policial? Eu não quero nem pensar nisso. Teoria da guerra justa. Eu gosto dessa teoria da guerra justa. São pessoas que dizem que não há problema em ir à guerra por uma causa justa. Então você tem que perguntar o que é uma boa causa? Penso que a maioria das pessoas reconheceria, quando Hitler dominava e atravessava a Alemanha e matava 6 milhões de judeus, que este tipo precisava de ser detido pela força ou por quaisquer meios necessários. Hitler teve que ser detido. Portanto, a maioria das pessoas reconheceria que essa era uma boa causa. Então você vai para a guerra. O que constitui uma boa causa então? Um país deixa de nos vender um petróleo. Temos o direito de bombardeá-los porque não nos vendem mais petróleo? Não. Dizemos que isso seria uma causa injusta, que seria simplesmente uma causa materialista. Isso é totalmente inaceitável. Na América, é claro, isso seria um problema. Josué ressalta que algumas guerras são certas? Josué foi para a guerra? Quando Josué atravessou o Rio Jordão para tomar a Terra Prometida, ele tomou a Terra Prometida por meio de guerra? Sempre fico entusiasmado com as pessoas que dizem que a guerra não é a resposta. Eu olho e digo, como você sabe disso? Como você sabe disso? A guerra às vezes é a resposta? A guerra às vezes nos fornece a resposta? E a resposta é, sim. Josué vai para Jericó e toma a terra por ordem de Deus. A guerra era parte da solução. Portanto, não se pode fazer estas grandes generalizações. A guerra não é a resposta. Você simplesmente não pode fazer essa afirmação porque não sabe disso. Então você precisa pensar sobre algumas dessas coisas. Josué foi para a guerra. Gosto de Eclesiastes. Vocês vão ler Eclesiastes 3. Diz que há um tempo para quê? Há um tempo e uma estação para tudo. Existe um tempo para a paz? Há um tempo para a paz e há um tempo para a guerra. Há um tempo para o amor e há um tempo para, adivinhe? Odiar. E menciona isso e você diz bem, nunca é certo odiar. Não, na verdade o Novo Testamento nos diz para odiar o mal. Agora, novamente em nossa cultura, amamos todo mundo. Mas a Bíblia diz que odeie o que é mal. E então gosto desta passagem em Eclesiastes porque há sabedoria ali. Há um tempo para a paz e um tempo para a guerra. Se você confundir esses dois horários, poderá ter problemas. Então essa é uma passagem interessante. O próprio Deus se retrata como um guerreiro. Quando os conduziu através do Mar Vermelho, Deus se retratou como um guerreiro liderando Israel e isso é explicitamente declarado no capítulo 15 do Êxodo. Então Deus usa imagens de guerreiro e se retrata dessa forma. No Salmo 18, também Salmo grande, Deus é guerreiro. Portanto, há todo um tema de que Deus é um guerreiro. Agora, a propósito, fazemos todos os nossos temas Deus é rei, enfatizamos que Deus é rei? Deus é rei é enfatizado. A soberania de Deus é enfatizada. O que me faz rir é que é meio irônico que ninguém mencione o fato de que Deus é frequentemente retratado como um guerreiro que conduz seu povo à vitória militar. No entanto, o tema de Deus é um guerreiro foi minimizado porque, novamente, amamos a todos, a paz, a harmonia e todo esse tipo de retórica. O que ele está dizendo é que não, há coisas ruins acontecendo no mundo e às vezes Deus se envolve. Qual é a perspectiva de Jesus? Agora você diz, bem, Jesus deu a outra face. Jesus disse paz e harmonia. Mas qual é o retrato de Jesus no livro do Apocalipse? No livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 15 seguintes, Jesus volta pela segunda vez e quando Jesus volta pela segunda vez no livro de Apocalipse, este é o Jesus manso e brando? Não, uma espada sai de sua boca. Agora eu ouvi uma pessoa aqui em nossa capela dizer e isso foi totalmente absurdo para mim, ele disse, a espada é a verdade e a justiça. A espada que sai da boca de Jesus é a verdade e a justiça. Você pode fazer a Bíblia dizer o que você quiser? Isso é legítimo? Você fica sentado de braços cruzados quando alguém distorce uma Bíblia assim? Em primeiro lugar está a imagem de uma espada. Estamos falando de verdade e justiça? A espada diz no contexto que a espada saiu de sua boca para matar o povo. Esta é a batalha do Armagedom e a espada estava matando pessoas. Então, para dizer que é verdade e justiça, esse cara está inventando essas coisas. O que estou dizendo é que isso não se enquadra no contexto da espada. Jesus estava matando o povo na batalha do Armagedom. Então, quando ele vier pela segunda vez, não será um Jesus manso e brando sendo morto numa cruz. Quando ele volta pela segunda vez, ele vem como rei para governar e estabelece seu governo destruindo seus inimigos. Agora, quer você goste ou não, é isso que está sendo descrito. O que estou dizendo é tenha cuidado. Você viu como quando Jesus veio pela primeira vez eles queriam que um rei governasse? Quando Jesus veio inicialmente, eles queriam que um rei governasse para se livrar do jugo romano? Eles queriam isso e Jesus veio em paz. Meu palpite é que quando Jesus vier pela segunda vez, vamos querer esse amoroso ursinho de pelúcia cordeiro de Deus pacifista, Jesus, mas ele está vindo para reinar e está chegando no poder. Portanto, tome cuidado para não confundir as duas vindas de Cristo. Regras da guerra. Como travar uma boa guerra? Alguém pode estar envolvido em uma boa causa, mas executá-la de maneira ruim? Alguém pode fazer uma boa guerra, a causa é certa, mas faz de maneira errada? Veja, você tem que perguntar como uma boa guerra é travada? A propósito, é por isso que existem coisas como a Convenção de Genebra? Quando você captura alguém, você não pode simplesmente torturá-lo e matá-lo. Você tem que respeitar os direitos deles, eles têm certos direitos. A propósito, outros países respeitam isso, mas qual é o problema agora? Estamos lutando contra outros países ou muitas vezes estamos lutando contra esses grupos do tipo Al-Qaeda, Estado Islâmico que são células. Eles atendem à Convenção de Genebra? Não. Eles cortam a cabeça das pessoas? Os talibãs estão no Afeganistão? A América está lá construindo escolas para que seus filhos possam ir à escola? O que o Talibã faz? O Talibã diz que se você for mulher ou menina e frequentar aquela escola, cortaremos seu nariz. Você já viu as fotos das meninas afegãs com o nariz decepado? Eles realmente fazem isso? Você diz que deveria haver leis contra isso. Diga isso a eles. A Bíblia apresenta vários motivos para ir à guerra. Então listei algumas das razões pelas quais Israel entrou em guerra. Aqui estão algumas das razões listadas nas Escrituras. Razões para a guerra. Uma é que eles foram tomar a terra. Deus disse-lhes para atravessarem o rio Jordão para tomarem a terra prometida. Eles deveriam fazer isso de forma militar para incendiar as cidades. Portanto, a aquisição de terras foi uma razão para a guerra de Israel. Por ordem divina, Deus ordenou-lhes que fossem para a guerra e Deus disse-lhes para entrarem e exterminarem os cananeus que a iniquidade dos amorreus havia levantado por 400 anos. Deus disse que agora é hora de um julgamento sobre esta cultura. Se alguém vier hoje e disser, Deus me disse para ir para a guerra. Pergunta, você diria que a pessoa está maluca? Deus não fala assim, ele fala através de sua palavra agora. Você tem que ter muito cuidado com o Deus me disse para ir à batalha contra alguém. Violação moral. O que foi uma violação moral quando eles foram para a guerra? Alguém se lembra daquela mulher que foi esquartejada e suas 12 partes enviadas? Isso foi uma violação moral. O povo ficou moralmente atordoado por esta mulher ter sido esquartejada e então eles foram à guerra contra a tribo de Benjamim. Quase exterminaram a tribo de Benjamim por causa desta violação moral. O estupro dessa mulher e matá-la e então esse cara cortando-a em pedaços e coisas assim e mandando-a embora. Isso foi uma violação moral. Insulto. Davi vai para a guerra por causa de um insulto aqui com os amonitas e isso é uma coisa interessante. O rei dos amonitas morre, então Davi diz ao filho, seu pai era um bom homem, e quero enviar-lhe algum tributo aqui e quero ser gentil com você como fui com seu pai. Quero fazer uma aliança com você como fiz com seu pai. Bem, o garoto aqui diz, meu pai morreu. Você não está mandando esses caras para cá porque quer me apoiar, você está mandando eles porque são espiões. Eles estão espionando a terra. Então o que ele faz é dizer tudo bem. Então David envia todos os seus anciãos para lá. Os mais velhos chegam com as vestes reais e o jovem rei aqui diz, ok, leve esses caras para raspar metade da barba. Veja, o que ele está tentando fazer é humilhá-los com a barba, raspar metade da barba e cortar as vestes na altura das nádegas. Então, basicamente, esses caras estão voltando para casa com vestes que cobrem apenas parte do corpo, o que é totalmente um insulto. Davi então é insultado e envia Joabe para a guerra contra os amonitas e é aí que a história de Davi e Bate-seba acontece como resultado desse insulto moral. A defesa é um grande problema. Israel é muito atacado por regimes opressivos vindos dos moabitas, dos amonitas e dos filisteus que estão sempre agredindo os judeus. Então, para se defenderem, eles vão para a guerra na defesa. Os israelitas foram ordenados a pagar impostos aos moabitas e o rei moabita chega e diz que vocês têm que me pagar tributo. Israel diz, não queremos pagar tributo. A propósito, é como a América, sem tributação, sem representação. Precisamos nos revoltar e a revolução americana contra a opressão do rei, seja ela legítima ou ilegítima. Quero dizer, uma grande questão, mas esta noção de ser oprimido por outro povo através de impostos ou várias coisas. E, por último, Israel vai à guerra para ajudar os outros, e por vezes, Israel vai à batalha para ajudar outro grupo a afastar os opressores. Portanto, Israel às vezes ajuda outros. Então, todas essas foram razões para ir à guerra. Agora, cada um deles tem seus prós e contras. Em cada uma delas é preciso muito discernimento para saber quando aplicá-la, mas essas são algumas das razões pelas quais a guerra foi feita. Guerra preventiva. Agora, aqui está uma que é nova para a América e esta se chama guerra preventiva. Não tenho certeza de como me sinto sobre isso, parte disso realmente me incomoda. Em outras palavras, você ataca primeiro para evitar que eles atinjam você. Sobre o que estou falando agora, sejamos mais explícitos do que provavelmente deveria ser. O Irã está tentando desenvolver uma arma nuclear. Israel diz, se o Irã conseguir uma arma nuclear, eles vão usá-la contra nós. Se eles já tivessem dito que iriam tentar varrer Israel do mapa, quero dizer que essas são declarações explícitas dos seus líderes. Vamos tentar destruir Israel. Portanto, será que Israel irá destruí-los antes que eles comecem a fabricar a arma nuclear ou será que Israel fica aí sentado e diz, bem, vamos apenas esperar até que eles façam a coisa nuclear e então responderemos? Qual é o problema com isso? Eles fazem a coisa nuclear e é possível que não haja ninguém a quem responder porque todos estarão mortos, ou haverá muitas pessoas mortas e então eles não serão capazes de responder. Então você faz o tipo de primeiro ataque? Esta é uma pergunta muito complicada. É uma guerra preventiva e não tenho certeza do que penso sobre isso e coisas assim. Os problemas futuros que vocês vão enfrentar são: antigamente vocês tinham países entrando em guerra com outros países, certo? Qual é o problema agora? É um país indo contra o país? Não. São pequenos grupos indo contra pequenos grupos. Você tem grupos da Al-Qaeda, grupos do Hamas e grupos do Hezbollah. Esses grupos chegam até mesmo na América com células na América que estão prontas para serem chamadas para realizar todo tipo de ações covardes. Então, problemas futuros. O que você faz se tiver uma arma nuclear nas cidades? De repente, eles afirmam que tem uma bomba nuclear na cidade de Nova York. O que você vai fazer? E se eles tiverem uma bomba nuclear em Nova York, Washington e Filadélfia? O que vamos fazer?
Boston?
Eles escolhem essas quatro cidades. O que você vai fazer? Eles explodem um e dizem, temos outros três. De joelhos, América. O que você vai fazer? Portanto, estas são questões importantes, alguns problemas importantes agora. Por que as armas tornaram-se muito mais poderosas e não existe identidade nacional com alguns destes grupos agora? Você acabou de enlouquecer pessoas, indivíduos que não usam trajes militares. Eles não estão representando um país, estão apenas promovendo sua própria ideologia maluca. Eles sentem que podem sair por aí matando pessoas. Portanto, existem grupos ideológicos de indivíduos desses países e como travar uma guerra contra eles? Como você trava uma guerra contra indivíduos que não estão associados a um país? Vocês vão ter que descobrir isso. É a sua geração que terá que descobrir isso. Isto é como nunca foi antes. Estas são coisas novas e os riscos estão cada vez maiores. Vou apenas esclarecer. Meu palpite é que durante sua vida você verá coisas que empalidecerão o que eu vi em minha vida. Isso fará com que pareça que não é nada. Isso acontecerá em sua vida por causa da capacidade de fazer todas essas coisas agora e tudo que você precisa é de uma pessoa louca fazendo coisas ruins agora. A coisa ruim de antes. Se um cara tem uma arma, isso é uma coisa? Quando você começa a trabalhar com armas nucleares e com armas biológicas, quando você começa a trabalhar com todas essas outras coisas, isso pode devastar populações inteiras. As pessoas são loucas o suficiente para fazer isso? Bem, quando você vê dois aviões voando contra um prédio, as pessoas são loucas o suficiente para fazer isso. Eles acreditam em sua morte? Isso é muito triste, mas como diz alguém da turma do meu filho, isso não faz diferença, não me incomoda, apenas certifique-se de que posso assistir TV e estou bem. Na verdade, alguém de sua classe disse isso e esse garoto provavelmente tinha entre 19 e 20 anos. Isso é um problema? Hora de acordar. Tenha cuidado, sua geração tem algumas decisões importantes a enfrentar aqui. Josué 1:08. Agora, aqui está como o livro de Josué começa e queremos terminar com esta nota. Esta é uma nota positiva, então voltando. Não deixe este livro da lei se afastar da sua boca, medite nele dia e noite, para que tenha o cuidado de cumprir tudo o que nele está escrito. Então, você será próspero e bem-sucedido. Prosperidade e sucesso baseados na meditação na palavra de Deus, na lei de Deus, e na implementação dela em sua vida. Então o livro de Josué começa assim, meio que se ligando à lei e dizendo para meditar na palavra de Deus. Isso é uma coisa importante e uma coisa boa é que terminamos em Josué. Os juízes, uma descrição de suas funções agora. Vamos pular aqui para juízes e começar juízes. Vamos escolher um novo tema. Moisés era o grandalhão do Antigo Testamento. Josué, seu substituto, segue Moisés. Quando você diz que Josué sobe ao nível de Moisés, eles foram comparados de várias maneiras, mas Josué está um pouco abaixo. Agora, o período dos juízes será um período de fragmentação e caos em Israel. Temos todos esses pequenos juízes fazendo suas coisas. O tema principal do livro de juízes será cada um fez o que parecia certo aos seus próprios olhos. O livro de juízes será um livro de transição. O livro dos juízes é uma transição, não havia rei em Israel. Assim, O livro dos juízes passa de um período de 200 anos ou algo assim, dizendo que haverá um movimento para um rei. Agora, quem é realmente rei durante o período dos juízes? Deus é rei. Deus é rei durante o período dos juízes. Todos esses juízes administram sob a autoridade de Deus e alcançam a vitória e, de várias maneiras, Deus levanta esses juízes. Mas Deus é em grande parte o rei Israel passará então para um rei humano, como Moisés previu em Deuteronômio 17. Agora conheça o juiz. Moisés estabeleceu as instituições no livro de Deuteronômio nos capítulos 16 a 18. Ele estabeleceu as instituições de Israel e uma das instituições foi este juizado. O juiz deveria fazer duas coisas. 1. Ele deveria distribuir a justiça. Ele deve distribuir justiça na terra. Quem precisa particularmente de justiça? Os pobres, os órfãos e as viúvas. Eles precisam de justiça? Portanto, o juiz deveria pegar o órfão e a viúva e fazer justiça para tornar as coisas justas, para que até mesmo a viúva e o órfão pudessem obter justiça.
2.
E o juiz não deveria levar noiva. Dinheiro e justiça deveriam ser separados. O juiz não deveria aceitar subornos. Então Moisés configura essa coisa. Quando você lê o livro dos juízes, porém, algum dos juízes estava sentado cuidando de processos judiciais? Não. Portanto, o que Moisés descreve não corresponde ao que o livro de juízes faz. A maioria dos juízes está fazendo o quê? Na verdade, os juízes são mais o quê? Libertadores militares. Assim, no livro dos juízes, Sansão não fica sentado cuidando de processos judiciais, ele está espancando os filisteus. Assim, os libertadores militares estão a levar Israel à guerra. Juízes capítulo 2 horas e 16 descreve isso. Deixe-me ler isto. Então o Senhor levantou juízes. E o que os juízes fizeram? Quem os salvou das mãos desses invasores? Portanto, o papel do juiz era o de libertador. Ele foi um libertador, uma espécie de salvador, para salvar Israel das mãos destes opressores. Então, eles realmente assumem esse papel de libertador militar e aqui está outra maneira de encará-lo, quase como um chefe tribal ou regional. É importante perceber isso. Quando você lê o livro de juízes, você não pode simplesmente passar de um juiz para outro. Eles não estão necessariamente em ordem cronológica e se sobrepõem. Eles estão em áreas regionais, são chefes regionais. Então, portanto, Sansão pode estar partindo ao mesmo tempo que Jefté. Jefté está aqui no Jordão, Sansão está aqui, então eles julgam em regiões diferentes. Os juízes podem se sobrepor porque estão todos em regiões diferentes uns dos outros. Eles são chefes mesquinhos ou chefes tribais e governam por 40 anos, por 80 anos ou governam por 20 anos e períodos assim. Eles governarão como um pequeno chefe. Conflito entre Josué e juízes. Agora cada geração participa disso. Há um conflito interessante entre, e quero trazer isso à tona, Josué e o livro dos juízes. No final do livro de Josué, Josué 21, se você olhar o versículo 43 ali, é interessante como Josué estava refletindo sobre o que diz em Josué 21:43-45. Então o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar aos seus antepassados. Esta afirmação é verdadeira? O Senhor deu a Israel toda a terra que jurou dar aos seus antepassados e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor entregou-lhes os seus inimigos. Nenhuma de todas as boas promessas do Senhor à casa de Israel falhou, todas foram cumpridas. Isso é verdade? Joshua diz que tomamos todas as terras. Pergunta, os filisteus ainda estavam na terra depois de Josué? Sansão luta contra os filisteus. E a cidade de Jebus, a cidade de Jerusalém? Os jebuseus foram os donos da cidade de Jerusalém depois de Josué? Sim, eles o pegaram, mas aparentemente os jebuseus o recuperaram. Mais tarde, quem realmente tomaria a cidade de Jerusalém? Davi aceita. Isso ocorre depois de centenas de anos. Davi toma a cidade de Jerusalém. Os jebuseus tinham isso. Então Josué pode dizer que tomou toda a terra assim? Bem, na verdade, se você for ao livro de Juízes, Juízes apresenta outra visão. Juízes capítulo 1.19. Vire 3 ou 4 páginas para Juízes 1.19. O Senhor estava com os homens de Judá, eles tomaram posse da região montanhosa, mas não conseguiram expulsar o povo das planícies porque tinham carros de ferro. Agora, qual é o problema com os carros de ferro? Na sua cabeça? Você vê Ben-Hur e os gladiadores com essas carruagens de ferro mastigando as pessoas nessas enormes carruagens de ferro. Você percebe que em Israel eles queimam suas carruagens. Pergunta, de que eram feitas as carruagens se você for queimar as carruagens? Elas são feitas de madeira. Então, quando diz carruagens de ferro, não pense em Ben-Hur, com as carruagens enormes. Pense em carruagens de madeira com reforço de ferro em certos lugares. Então, eles teriam um escudo de ferro na frente reforçada com ferro em certos lugares, mas não era uma carruagem de ferro maciça que você veria em um filme de Ben-Hur. Então, são carruagens de madeira reforçadas com ferro. A propósito, as carruagens funcionariam bem nas planícies? As carruagens funcionam bem em montanhas? Não, você vai bater em pedras e vai estourar um pneu. Nas montanhas, você bate em pedras e vai cair em suas carruagens. Então eles funcionam bem nas planícies. Israel não conseguiu derrotar as carruagens. Então Josué diz que eles levaram tudo. Juízes diz: espere, nós não tomamos as planícies porque eles tinham carros de ferro. Então você vê o conflito aí? Então você diz: bem, qual é o certo? Aqui continua, deixe-me terminar isso com Joshua. Como Josué pode dizer que tomamos toda a terra, que todas as promessas foram cumpridas? Você tem que ler as coisas em seu contexto. Josué no final de sua vida está refletindo, Josué fez tudo o que o Senhor lhe ordenou? Deus abençoou Josué além de sua imaginação? Sim, e Josué estava refletindo sobre isso no fim de sua vida. Aliás, quando um velho reflete sobre o fim da vida, ele olha para trás e vê todas as coisas boas que o Senhor fez por ele. Agora, isso significa que quando ele diz todos, isso significa cada pequeno detalhe? Não, ele está apenas dizendo que basicamente o Senhor nos deu todo o sucesso. Tivemos sucesso na tomada da terra e ele está fazendo essas declarações globais, mas está refletindo sobre uma vida inteira. Este é um idoso refletindo sobre sua vida. Ele olha para trás e vê de uma certa maneira. Está tudo bem para uma pessoa idosa fazer isso? Refletir sobre a vida e vê-la de uma forma geral, em vez de todos os pequenos detalhes? Sim, não há problema em fazer isso. Então o que estou dizendo é que Josué está dizendo, acabei com minha vida. Terminei o que Deus me chamou para fazer. Tomamos toda a terra que Deus nos deu. Todas as suas promessas, tudo foi cumprido. Josué estava apenas se deleitando com a bondade de Deus para com ele. O que acontece depois de Josué? As coisas mudam? Sim, porque ainda existem pequenos bolsões de resistência no país e então o livro de Juízes tem que enfrentar esses bolsões de resistência. É apenas uma maneira diferente de ver as coisas. O que eu estou dizendo? Tenha cuidado ao pegar uma passagem bíblica e universalizá-la e absolutizá-la. Você não quer absolutizar ou universalizar muitas das declarações de Josué. Ele está fazendo comentários de uma forma grandiosa. Não há problema em fazer isso. Agora, a condicionalidade da aliança Juízes capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: por isso o Senhor se irou muito contra Israel, porque Israel havia violado a aliança. A aliança sinaítica que Deus fez com ele no Sinai, a aliança com as bênçãos e maldições e todos os 10 mandamentos e todos os mandamentos que Deus havia dado, Israel violou o que estabelecia aos seus antepassados e não me ouviu. Deus diz, portanto, não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Vou usá-los para testar Israel. Então, em outras palavras, ainda existem alguns grupos dentro de Israel, Deus diz, não os expulsarei mais. Como eles violaram minha aliança, eu os usarei para testar Israel, para ver se eles manterão o caminho do Senhor e andarão nele como seus antepassados fizeram. Então agora, os habitantes da terra que restaram, Deus os usa para testar Israel, para ver se eles o seguiriam ou não. Então agora o que acontece é que você também tem a transição entre gerações. Cada geração precisa conhecer a Deus? Você pode ter um deslize no conhecimento de Deus entre as gerações? A sua geração conhece a Deus da mesma forma que a minha geração conheceu? A minha geração conhece a Deus da mesma forma que a geração dos meus pais? Cada geração tem que chegar à sua própria maneira de conhecer a Deus? Existe deslize entre as gerações? Vejo isso entre a geração dos meus pais e a minha geração e acho que vejo isso na sua geração também. Reunidos aos seus pais. Juízes, capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte, depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais. O que significa este reunir-se aos seus pais? Deixe-me apenas descrever isso. Na cultura deles, quando enterram uma pessoa, basicamente a colocam em um banco. O banco tem mais ou menos esse comprimento, eles estão em uma caverna. Eles estão em uma caverna, geralmente o buraco é desse tamanho, então você tem que se abaixar para que eles deslizem a pessoa em um banco e ela fique embrulhada em todo tipo de linho e temperos como uma pizza. Eles os colocam lá e então ele está lá. O que acontece depois de um período de tempo é que uma pessoa derrete e se decompõe e os ossos ficam. Depois de um certo período de tempo, só restam os ossos e o que eles fazem é, sinto muito por ser tão mórbido, mas isso é sobre a frase reunidos aos seus pais. Eles então juntam os ossos da pessoa e embaixo do banco tem um buraco embaixo do banco e o que eles fazem é pegar os ossos da pessoa e colocar os ossos da pessoa no buraco embaixo. É quando eles estão reunidos aos seus pais. Eles estão no buraco onde foram colocados aqueles que foram antes de você e foram colocados lá embaixo. Agora vocês estão reunidos aos seus pais. Não estou inventando coisas, essa é a verdade. Então eles colocam a próxima pessoa e esperam e os reúnem com seus pais. Isso faz sentido? Eles não fazem isso como nós. Colocamos alguém no chão assim e fazemos dessa maneira. Na verdade, seus ossos se confundem quando os reúnem na casa do pai. É só que os ossos estão todos misturados. Eu vi algumas dessas coisas, elas estão todas misturadas. Eles têm vários túmulos coquim e 8 ou 10 recantos diferentes que entram assim. Então há espaço. Quer dizer, e se não tiver espaço eles vão tirar outro, mas então tem mais de um banco. Portanto, eles podem lidar com várias pessoas. Desculpe, vamos parar com isso. Mas a outra coisa que Deus diz então é que eles são reunidos aos seus pais. Deixe-me voltar a este capítulo 2, versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida à casa de seu pai, cresceu outra geração que não conhecia o Senhor nem o que ele havia feito por Israel. Em outras palavras, eles não se lembravam da travessia do Mar Vermelho. Eles não viram isso. Eles não se lembram da tomada da terra, não viram isso. Assim, à medida que esta nova geração cresce, eles nunca viram o que Deus fez pelo povo e Deus aponta isso. No capítulo 3, versículo 1 diz, estas são as nações que o Senhor deixou para testar todos os israelitas que não haviam experimentado nenhuma das guerras em Canaã. Ele fez isso apenas para ensinar a guerra aos descendentes dos israelitas que não tinham experiência anterior em batalha. Portanto, parte da razão pela qual ele os deixa na terra é que cada geração precisa aprender como se defender na guerra. Então ele diz parcialmente que a razão para deixá-los lá é para que eles também aprendam como ir para a batalha para se defenderem. Então ele os deixa na terra para esse propósito. Ciclo de Juízes. Um dos temas principais do livro de Juízes é a necessidade de um rei. O livro de Juízes é um período de caos e aponta então a necessidade de um rei para governar Israel. Então Juízes está apontando essa necessidade. Com os Juízes a causa e a necessidade de harmonia em todo o quadro. O tema principal é, todos fizeram o que é certo aos seus próprios olhos e por isso é um caos. Todo mundo está fazendo suas próprias coisas. Parece familiar, não é? Todo mundo faz o que é certo aos seus próprios olhos. Este é o ciclo dos Juízes. Este é o ciclo literário e vamos realmente percorrer este ciclo. No livro dos Juízes haverá este ciclo literário. Começará assim, as pessoas servirão aos Baals e aos Asheras. O Ashera era mulher, o Baal era o homem e isso está no meio de todo tipo de práticas realmente corruptas. Na verdade, conhecemos muito sobre a adoração de Baal. Sabemos que é uma adoração muito corrupta. Os deuses lutam e matam-se uns aos outros, cortam-nos ao meio e participam e ganham metade do mar e metade da terra. Portanto, há muitas coisas realmente cruéis e grosseiras com esses deuses, bem como práticas realmente imorais. As pessoas realmente vão atrás de Baals, Deus os livra, Jeová os livra, mas eles vão atrás de Baals. Deus fica chateado quando eles fazem isso e então Deus os vende nas mãos dos amonitas, e os vende nas mãos de outros inimigos. Então o que acontece? Quando eles forem vendidos nas mãos dos moabitas e amonitas e de outros povos, então clame a Deus em arrependimento. Eles clamam a Jeová e se arrependem. O povo se arrepende, eles clamam ao Senhor. Agora, o que acontece depois que eles se arrependem é quando Deus cede e Deus levanta um juiz. Deus levanta um juiz, e é quando o juiz se envolve depois que o povo se arrepende, então o juiz é levantado. Então o que acontece? O juiz sai vitorioso e o juiz tem descanso por X anos, 20, 40 anos ou 80 anos, há descanso. Há paz, há harmonia enquanto Deus abençoa aquele juiz. Eles derrotaram seus inimigos e agora têm um tempo de paz. Eude agora, este é o ciclo dos juízes. Depois de ler Juízes, você se lembra desse tipo de ciclo acontecendo em Juízes? Agora vamos fazer Eude para o miniciclo. Eude é um cara muito especial. Eude será nosso primeiro juiz que veremos e este será um miniciclo. Poderemos ver todo o ciclo em menos de um capítulo aqui. No capítulo 3, versículo 12 diz: Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por terem feito esse mal, o Senhor deu Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Então Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, qual foi a retribuição? A retribuição foi que Deus os vendeu nas mãos de Eglon, rei de Moabe. Agora, o que sabemos sobre esse Eglon, rei de Moabe? Sabemos uma coisa sobre ele, ele é o quê? Sim, a Bíblia descreve detalhadamente que esse cara está acima do peso, gordo. Agora, na América, quando você pensa com sobrepeso, obesidade, você pensa negativo. Nessa cultura essas pessoas valorizam a gordura. Na verdade, quem eram as pessoas com sobrepeso e obesidade assim eram os reis. Os reis eram os grandes porque tinham toda a comida vindo em sua direção. Na verdade, gordura é usada como palavra para força. Então é muito diferente no Antigo Testamento quando você lê sobre gordura. Gordura significa sucesso e prosperidade. É isso que significa, sucesso e prosperidade. Portanto, é muito diferente de como pensamos sobre isso. Esse cara, entra em detalhes, ele é de Moabe. Então o que acontece? Eude entra em cena como juiz. Deus o levanta, mas qual é o problema com Eude? Deixe-me ler isso. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor e ele lhes deu o livramento, Eude, um homem canhoto. Ele era um homem benjamita e eles o enviaram para prestar tributo. O que sabemos sobre Eude? Sabemos que ele é canhoto. Eude tem uma diferença. Supomos que a maioria das pessoas seja destra. Ele é canhoto. Quando você se aproxima de alguém e verifica se há armas, há certos lugares onde as pessoas carregam armas. Até hoje, se você estivesse verificando as pessoas em busca de armas, onde você verificaria? Agora, a maioria das pessoas é destra, então, se forem destras, onde usam a espada? Você não usa a espada na perna direita porque se tentar puxá-la para cima, você vai se esfaquear. Você coloca na perna esquerda e desenha, certo? Então você coloca na perna esquerda e desenha assim. Então, quando Eude chega, onde é que o examinam? Eles olham para a perna esquerda dele, não há espada ali, eles sabem que o cara está limpo. Questionam, ele tem uma adaga de pé e meio no lado direito? Deixe-me ler porque acho que é quase uma intenção humorística. Agora, Eude fez uma espada de dois gumes com cerca de 30 centímetros de comprimento. E por falar nisso, isso é importante, cerca de 30 centímetros de comprimento? Torna-se importante mais tarde. Todos esses pequenos detalhes estão interligados. O qual amarrou a coxa direita, por baixo da roupa, e apresentou o tributo a Eglon, rei de Moabe, que era um homem muito gordo. Depois de Eude ter apresentado o tributo, ele os despediu, os homens que o carregaram. E nos ídolos perto de Gilgal ele mesmo voltou e disse. Então ele volta para onde eles estão atravessando o rio Jordão e então ele se vira e volta para Eglon e diz, Eglon, tenho uma mensagem secreta para você, ó rei, e para o rei. Disse, quieto, e todos os seus assistentes foram embora. Agora, por que o rei se deixaria apenas com esse cara israelita? Você diria que ele queria se proteger. A questão era, o rei é um cara grande? Ele é um cara grande. Ele não tem medo desse carinha israelita magrelo. Ele não tem medo dele. Ele é um cara grande. Então ele diz a todos os seus assistentes para irem embora. Eu diz, recebi a mensagem secreta. Ele diz, tenho uma mensagem de Deus para você. E quando o rei se levantou de seu assento, Eúde estendeu a mão esquerda, puxou a espada de sua coxa direita e mergulhou-a na barriga do rei e até mesmo a haste do cabo entrou depois da lâmina que saiu de suas costas. Eúde não puxou a espada, a gordura cobriu-a. Isso é muita informação. Você vê como todos os detalhes se juntam, infelizmente? Então Eúde saiu para a varanda e fechou as portas do cenáculo atrás de si e trancou-as. E depois que ele saiu, os servos encontraram as portas do cenáculo trancadas e disseram, ele deve estar se aliviando. Agora, quando o rei está na panela, você perturba o rei. Não. Então Eúde trancou as portas e os servos vieram e disseram, bem, as portas estão trancadas, o rei deve estar na panela. Você não perturba o rei quando ele está no pote. E agora o que Eúde vai fazer? A fuga de Eúde. Na NLT, alguém tem a NLT? A NLT faz uma tradução interessante aqui. Alguém já assistiu Shawshank Redemption? Em Shawshank, como o cara sai da prisão? Você se lembra? Ele atravessa a parede, mas você lembra? Você se lembra daquela longa cena em que ele passa? O que é? O cano e é aquele cano de esgoto. Acontece que ele escapou, como a NLT traduz corretamente. Provavelmente, pela latrina. Então, basicamente, você tem um buraco. Ele desce pelo esgoto e sai pela latrina. Agora, sempre que essa história surge, sempre me lembro que tenho quatro filhos e eles foram criados em uma espécie de bairro suburbano em Indiana. Saímos de férias no norte de Minnesota, e estou falando de muito, muito longe, bem próximo à fronteira com o Canadá, no norte de Minnesota. Agora meus filhos nunca tinham visto essas coisas. Eles eram chamados de casas externas. Meus filhos nunca, bem, minhas duas meninas nunca tinham visto um. E então estamos fora. É noite. Chegamos ao acampamento. Montamos acampamento e está escuro. Agora minha filha tem que ir e minha esposa também. Então eles fizeram um buraco duplo longe do acampamento. Então... Agora você conhece meninas de 6, 7ª série. Você já os viu quando chegaram ao estágio realmente desajeitado? Eles deixam cair coisas e são desajeitados. Ela estava passando por uma fase desajeitada. Então ela pega a lanterna. Minha esposa, você sabe o que fazer. Então eles vão lá. Minha esposa vai para o outro lado porque minha esposa sabe que ela cresceu no norte de Minnesota e então ela sabe o que fazer. Então ela dá um salto para o outro lado. Ela entra aqui. Minha filha entra e pergunta, este lugar é seguro? Em primeiro lugar, você sabe, qual é o problema? Ela aponta para dentro do buraco. Agora tem alguém aí embaixo? O que tem lá embaixo? Eu quero descobrir. Não sei o que tem lá embaixo. Ela está curiosa. E ela apenas olha para lá, por um segundo. Mas ela também é muito desajeitada, e ela, e esta é a verdade honesta, ela deixa cair a lanterna no buraco. A lanterna então faz seu giro e fica brilhando, minha esposa está do outro lado, e a luz da lanterna brilha. E é, caramba! Então minha esposa saiu voando de lá e minha esposa disse, caramba! Então minha filha disse, ah, não! Então eles voltaram para o acampamento. Agora eu sou o pai e eles voltaram e disse, Rebeca, essa é a nossa lanterna. Essa é a única lanterna que temos. Rebeca, precisamos voltar para lá. Você disse, você não faria isso. Claro que sim. De qualquer forma. Então a levamos de volta até lá. Você tem que descer e pegar aquela lanterna de volta. É a única que temos. Ela estava, pai, você vai me obrigar a fazer isso. Ela estava saindo e eu disse, eu só estava brincando com você. De qualquer forma, foi muito engraçado. Então volte para Eld. Eu desce pela rampa. Ele desce pela rampa através dessas coisas e sai. E é assim que ele escapa. Isso é o que diz na NLT. A NLT usa a palavra, ele escapou pela latrina. Essa é provavelmente a tradução correta. As outras traduções cobrem isso e apenas dizem que ele escapou. Eles não dizem que provavelmente foi uma fuga do tipo Shawshank Redemption. Mas esse é Eld. Deus usa a singularidade de Eld a propósito, não entendi. Um dos pequenos pontos que eu queria levantar é este. Eld era canhoto. Ele tinha algo diferente. Algo que era estranho para a população normal. Pergunta, Deus usou sua estranheza para sua glória, o fato de ele ser canhoto. Agora só quero sugerir que, quando era mais jovem, sempre quis me relacionar com outras pessoas. Durante metade da minha vida percebi que sou simplesmente estranho. Eu simplesmente não me encaixava. Eu não me encaixava em lugar nenhum. Eu sempre fui o estranho. Quer dizer, eu poderia fazer todas essas coisas. Pratique esportes, todos me queriam em seus times. Mas eu sempre soube que simplesmente não me encaixava realmente. Eu estava estranho. Então acabei tentando encobrir minha estranheza durante a maior parte da minha vida. Gastei tempo e energia tentando fazer as pessoas pensarem que eu era normal. Então eu percebi, com 20 e poucos anos, desista, cara, você é simplesmente estranho. Apenas reconheça isso e saia em frente. Mas eu olho para alguns de vocês e digo, vocês estão no mesmo campo. O que estou dizendo é para que possamos ser estranhos juntos. Mas o que estou dizendo, o que estou tentando dizer é isso. Aquilo que você acha que a sua estranheza é seu maior trunfo. Sim, na verdade, quando saí do Grace College. Ensinei lá por 22 anos. Eu me perguntei por que nunca fui demitido lá. E um dos meus amigos que me conhecia muito bem disse, Ted. Eu disse, como é que nunca fui demitido aqui? Quero dizer, todos os meus amigos foram demitidos e eu não fui demitido. E o cara diz, Ted, você estava tão longe. Ninguém sabia onde você estava. Então eles simplesmente deixaram você ir porque era só. Então o que estou dizendo é... O que eu realmente quero dizer é forte, aquilo que você acha que é realmente estranho em você, aposto qualquer coisa que Deus usará. Deus usa a estranheza e exatamente aquilo que traz vergonha a um sentido, e você tenta encobrir isso, Deus usa mais essa coisa. Você acha que é a coisa errada mais devastadora, mas Deus transformará isso em um benefício. Você quis dizer isso para mim como o mal Deus quis dizer se fosse para o bem. Deus toma a individualidade de uma pessoa assim. Portanto, é único e Deus usa isso. Deus usou Eld. Quero dizer, havia todos esses caras israelitas. Quem Deus usou? Ele usou a mão esquerda e usou essa singularidade particular para a sua glória. O que estou dizendo é tenha cuidado. Não tente encobrir e destruir sua própria estranheza. Permita-se ser estranho. Permita-se, e como devo dizer, aproveite isso. É exatamente esse ponto diferente que muitas vezes Deus usa. Mapa agora, aqui está apenas um mapa tentando definir o território. Os moabitas vieram de lá e desceram aqui para Jericó e tomaram Jericó. Isso é realmente perto de Israel? Aqui está Jerusalém, sim. Portanto, os moabitas foram muito agressivos. Eld vai expulsá-los de volta. Na verdade, esses caras são de lá de cima. E foi lá que o rei Moabita estava fazendo ali uma aliança. Eud desce até Gilgal, nesta área, cruzando o rio Jordão, e então ele se vira. Ele volta para cima e é aí que ele pega o rei. Então essa é a área, o território onde isso acontece. Então, estamos apenas tendo uma noção da geografia disso pergunta. No slide anterior não temos o arrependimento como parte do ciclo. Sim, o povo clama ao Senhor. Esqueci onde é mencionado exatamente aqui. Sim, aí está o versículo 15, o arrependimento aí. E novamente os israelitas clamaram ao Senhor. Ele lhes deu um libertador. Então esse seria o seu arrependimento e então a misericórdia de Deus dando-lhes um libertador. Bom ponto. Mantenha-me honesto. Débora e Baraque. Agora, qual é o problema com Débora? Débora está em Juízes, capítulo 4 e 5. Sobre esta mulher diz o seguinte, Juízes capítulo 4, versículo 4, e isso tem a ver com mulheres na liderança. Débora é uma líder, eis o que diz, Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, liderava Israel naquela época. Então ela é uma profetisa, ela é casada com Lapidote. Ela liderava Israel na época e estava sob a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Israel veio até ela para decidir os processos judiciais. Então ela é casada, uma líder, ela diz aos homens o que fazer e é aprovada por Deus. Quem fez dela uma profetisa? Uma pessoa se torna profeta? Não, Deus faz de você um profeta. O que um profeta faz? Um profeta diz, assim diz o Senhor. O profeta fala por Deus. O que uma profetisa faz? Uma profetisa fala por Deus e foi exatamente isso que Débora fez. Ela também era juíza. Na verdade, ela tinha sua própria palmeira e as pessoas vinham até ela e ela tomava decisões judiciais. Ela era juíza em Israel, liderava Israel e era profetisa. Como isso se encaixa, então, com algumas das outras declarações nas Escrituras? Como você explica tudo isso com essa mulher na liderança? Então você tem algumas declarações de Paulo no Novo Testamento que dizem, em 1 Coríntios 14.33, que as mulheres deveriam ser o que na igreja? Eles deveriam ficar em silêncio na igreja. Ou você disse em Timóteo, não permito que uma mulher ensine um homem. Paulo está fazendo essas declarações dizendo, mulheres, não, não, elas não deveriam estar em posições de liderança. Essas passagens falam de uma época em que eu estava em uma pequena faculdade bíblica em Bristol, na região de Tennessee, e nos fins de semana eu era como um pregador de circuito. Em outras palavras, eu pregaria em 5 igrejas diferentes. Então eu ia a uma igreja uma semana, na semana seguinte, e então dava uma volta pelo circuito. Em uma das igrejas, eu diria que tem escolaridade média, a maioria dos rapazes provavelmente nunca se formou no ensino médio. A maioria dos homens da igreja nunca havia concluído o ensino médio. Havia uma mulher na igreja e ela tinha mestrado em literatura inglesa. A igreja decidiu que queria estudar o livro de Eclesiastes. Eclesiastes é simples ou complexo? Eclesiastes, você vai ler, para esta quinta-feira, Eclesiastes é um livro complicado para entender exatamente o que está acontecendo ali. Na verdade, só neste ano cheguei a uma nova compreensão do Eclesiastes. A propósito, alguém me fez dizer isso. Ei, Hildebrandt, o que você acha do Eclesiastes? Porque eu tenho uma nova visão que eu acho que desenvolvi neste semestre. Mas, esses caras nunca terminaram o ensino médio. Essa mulher tinha mestrado em literatura inglesa. Ela poderia ensinar o livro de Eclesiastes? Provavelmente melhor do que qualquer outra pessoa na igreja. Então eu entrei e disse, ei, sou treinado no seminário em coisas assim, mas não entendo o livro de Eclesiastes. Serei o primeiro a admitir isso. Então pensei, vou ouvir o que esta senhora faz. Ela é uma literatura inglesa. Pessoa, ela me dará uma maneira literária de entender Eclesiastes. Isso pode me ajudar. Então eu sentei na aula dela. Você percebe que alguns homens da igreja dela não frequentavam a aula porque ela era mulher? E eles usaram estas declarações, não admito que uma mulher ensine um homem. Então eles usaram essa declaração e outras coisas para apoiar sua posição. Agora pergunte, você vê o conflito aí com parte dessa abordagem? E então, como você trabalha com isso? Coloco respostas entre aspas, não estou dizendo que sejam respostas, mas pode ajudar. Era uma vez eu estava fazendo uma tese de doutorado. O cara estava apresentando uma dissertação de doutorado e eu era um dos leitores que tinha que aprovar a dissertação desse cara. Ele apresentou o argumento e este é o argumento que ele apresentou. Deus usa mulheres. quando não há homens bons e que Deus usou Débora porque não havia homens bons. Então acho que está é a resposta para o livro de Juízes. Ninguém vai discutir comigo, mas todos estão bem. Então terei que me argumentar. Essa é uma das coisas mais idiotas que já ouvi.
Ok?
Desculpe. Isso aliena homens e mulheres? Digamos que não existem homens bons, então Deus usa...
Usa uma mulher. Então, na verdade, acaba alienando os dois lados. Existiam homens bons no tempo de Débora? Sim, foram. Deus a usou porque não havia homens bons. Eu não acho. Mostrarei outros casos em que definitivamente existiram homens bons e Deus ainda usa uma mulher. Este é um argumento patético. Esse Deus está usando alguém. Se Deus usa alguém, quem é você para dizer que essa mulher é de segunda categoria? Deus a está usando para liderar Israel. Então, quem é você para contradizer Deus? Deus praticamente faz escolhas. Então, quando você começa a dizer, Deus não deveria usar uma mulher assim, você diz, bem, sim, ele é Deus, ele faz o que quer. Então, esse argumento, eu acho, é alienante para ambos os lados. É humilhante. Esta abordagem é humilhante tanto para os homens como para as mulheres. Não posso aceitar isso e por isso dei muita tristeza ao cara em sua dissertação. Aí ele também apresentou este segundo argumento, Débora é a exceção. A exceção confirma a regra. Agora, infelizmente. Eu era formado em matemática quando estava na faculdade. Infelizmente não, eu adorava matemática. Quando entrei na faculdade, eles não tinham professores de lógica. Então acabei ensinando lógica por vários anos. Na lógica, quando você faz uma afirmação todos como você contradiz uma afirmação todos. Se alguém disser todas as mulheres são assim, que todas as pessoas são assim, todas as pessoas de Massachusetts são assim, como você refuta uma afirmação todos? Quantos contra-exemplos você precisa ter? Um? Quando você faz uma declaração todos, você está realmente vulnerável. Porque você tem que provar que todos eles são assim. Tudo o que eles precisam fazer é encontrar um contra-exemplo e seu argumento estará concluído. A propósito, ao escrever artigos, você deve ficar longe de todas as declarações. Você entende? Todas as declarações colocam o ônus da prova sobre quem? Em você. Você fica muito vulnerável quando usa uma declaração todos. Agora, se eu dissesse, algumas pessoas de Massachusetts são assim. Pergunta, como você refuta uma afirmação alguma? É quase impossível refutar uma afirmação de alguma. Eles têm que mostrar tudo, e então o ônus da prova recai sobre eles para mostrar tudo e muitas vezes você não consegue fazer isso. Então o que estou dizendo é que quando você escrever, tenha muito cuidado ao usar declarações todas. Se todas as mulheres forem assim, se todas as mulheres não puderem ocupar cargos de liderança, todas as mulheres tiverem que ficar em silêncio, todas as mulheres não puderem ser professoras, se você tiver uma exceção, a exceção não prova a regra, a exceção mostra que a regra não funciona. Você não pode dizer que todas as mulheres deveriam ser assim ou que todos os homens deveriam ser assim. Esse tipo de pensamento simplesmente não funciona. Então esse argumento aqui, Débora, é uma exceção, com certeza é, mas a exceção mostra que a regra não funciona. As mulheres podem estar na liderança e isso não é um problema. Agora, algumas pessoas usam a revelação progressiva e dizem, Paulo é aquele que devemos aceitar acima de tudo. Mas você vê o que isso faz? Privilegia os escritos de Paulo. Deveríamos privilegiar os escritos de Paulo em detrimento de outras partes do cânon. A parte do Antigo Testamento é dada por Deus como foram os escritos de Paulo. Fui a um lugar onde eles disseram, aqui está Romanos, e este é Gálatas, e olhamos para toda a Bíblia através das lentes de Romanos e Gálatas. Qual é o problema com isso? Eles estão todos distorcidos porque amam o livro de Romanos e Gálatas. Você não deveria interpretar a Bíblia através das lentes de Gênesis e do livro de Êxodo. E você não deveria abordar as coisas desta forma, do Antigo Testamento ao Novo, em vez de dar meia volta e interpretar tudo dessa maneira. Portanto, o que estou dizendo é que tome cuidado ao privilegiar uma parte das Escrituras em detrimento de outra. Se esta é a palavra de Deus, tudo é palavra de Deus, você começa a privilegiar seções. Acho isso ofensivo, na verdade. Então, e o próprio Paulo? Veja isso. O próprio Paulo diz, e acho que esses são versículos importantes nessa coisa de conflito de gênero, Paulo, em Gálatas 3 horas e 28 minutos. Este é um versículo famoso. As pessoas têm discutido sobre isso há anos. Paulo diz que não há judeu nem grego, o que isso significa? Você tem o povo judeu e o povo grego. No Antigo Testamento havia judeus e gregos e a separação entre estes eram circuncidados e incircuncisos. Em Cristo não há judeu nem grego, não há diferença entre judeu ou grego. Escravos ou livres não somos mais apenas escravos e livres, somos irmãos e irmãs em Cristo. Não há escravo nem livre. Homem ou mulher, todos vocês são um em Cristo. Portanto, existem todas aquelas fronteiras que existiam entre os judeus e os gentios, entre os escravos e os livres, entre o homem e a mulher, essas fronteiras desaparecerão. Somos todos um em Cristo e Paulo diz isso em Gálatas 3 horas e 28 minutos. O outro que eu gosto, e deixe-me fazer isso de cabeça, é Efésios 5 horas e 22 minutos. Diz, mulheres, esposas, submetam-se aos seus maridos. E todos os homens de Deus usaram isso para dizer, as esposas submetam-se ao seu marido. Mas o que diz o versículo anterior? Efésios 5 horas e 21 minutos diz submetam-se uns aos outros por reverência a Cristo. Isso significa que devo me submeter à minha esposa. Sim, submetam-se uns aos outros em reverência a Cristo. Jesus Cristo é um grande exemplo. Jesus Cristo é o grande líder. Jesus Cristo é o grande líder da igreja cristã. Como Jesus expressa sua liderança? Ele vem e diz, oi, eu sou o grande líder, todos vocês se curvam. O que Jesus faz? Ele diz para tirar as sandálias, e então o que Jesus faz? Ele lava os pés dos seus discípulos. Aquele que é o rei do universo torna-se o servo de todos. Isso nos deixa um modelo de liderança. Não é, eu sou o grande líder. Não, foi eu que lavei os pés deles. Lembro-me de uma história sobre Andrew Jackson, que foi presidente, creio, por volta de 1830, Andrew Jackson. Porque ele foi um grande líder. Não concordo com tudo o que o cara fez, mas ele era um grande líder. Ele estava em uma batalha de contexto. Ele estava liderando suas tropas para a guerra, alguns de seus homens ficaram feridos. Andrew Jackson desceu do cavalo, ele é o grande general, ele monta o cavalo. Ele desce do cavalo, coloca seus homens feridos em seu cavalo enquanto caminha. Pergunta, aqueles homens teriam morrido por ele porque ele fez coisas assim? Sim, eles sabiam que ele se sacrificaria por eles e, portanto, eles se sacrificariam por ele. Ele caminhou enquanto eles cavalgavam e eles disseram, uau, esse é um líder. Foi isso que Jesus fez. Três pecados capitais, dinheiro, sexo e poder. Isso me leva ao que vou ensinar a você sobre o pecado hoje. Existem três grandes, dinheiro, sexo e poder. Agora, dinheiro, vocês são estudantes universitários de Gordon, então não precisam se preocupar com isso não será um problema. Desculpe, mas para ser honesto com você, a maior coisa que me assusta e realmente deveria assustar você é 15T e vocês deveriam estar morrendo de medo. 15 trilhões em dívidas. Você nem sabe o que isso significa, eu nem sei. É muito dinheiro. Dinheiro, não se preocupe com isso, você não terá que se preocupar com a questão do dinheiro. Sexo é sujo. Se você é cristão, faz sexo e é pego, você está preso. Não funciona muito bem. Então sexo é sujo, vamos encarar. Aquele com o qual você precisa se preocupar e na verdade se você vai pecar não se preocupe com dinheiro você nunca o terá. Sexo é sujo e você será pego. Se você vai pecar, faça poder. O poder é o limpo. Não, sério, eles não te pegam e na verdade você faz o poder direito, todo mundo pensa que você é o grande líder e você é o cara. Então, se você vai fazer isso, faça o poder, é o limpo. Pergunta, eu estava sendo sarcástico. Sim, eu deveria ter ido até lá, mas temo que ele não mova a câmera. Então o que estou dizendo é dinheiro, sexo e poder, que é o poder mais complicado e mais insidioso. É isso que estou tentando dizer. O poder é o mais insidioso porque atinge uma pessoa. O poder faz o quê? O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Tenha cuidado com o poder, ele é muito sutil e penetra na pessoa e suga a medula do seu ser antes mesmo que ela perceba. Então o que estou dizendo é, tome cuidado. É o limpo que parece bom. Mas você tem que ter cuidado com o poder. Voltemos a Débora. Agora, o que está acontecendo com Débora? Parece-me que a questão é a competência e os danos, e não o gênero. Competência e danos são a questão. Hulda será um profeta para nós no Antigo Testamento. Ela é uma profetisa. Agora você diz... Deus só usou profetisas quando não havia homens bons. Não? Hulda era uma profetisa quando um cara chamado, acho que o nome dele era Jeremias andando por aí. Ele era um homem bastante bom. Jeremias escreve o maior livro do Antigo Testamento, na verdade. É maior que Salmos, não tem tantos capítulos, mas é mais longo. Então Hulda é profetisa quando Jeremias está por perto. Havia bons homens por perto, mas Deus ainda a usou como profetisa. Se você for para o Novo Testamento, alguém disse, bem, todas essas profetisas do Antigo Testamento e coisas assim, o Antigo Testamento está todo confuso. O que acontece quando você vai para o Novo Testamento? Você tem as filhas profetizadoras de Filipe. Ele tem 5 ou 7, esqueci quais, 5 ou 7 dessas filhas profetizadoras. Elas são as filhas profetizadoras de Filipe. Isso está no livro de Atos, depois do Pentecostes, depois da vinda do Espírito, durante a era da Igreja. Então o que temos são mulheres na liderança em ambos os testamentos. Então, o que você faz com as declarações de Paulo e coisas assim? Bem, quando penso ver conflito nas Escrituras entre declarações como essa, temos que dizer que a cultura provavelmente está envolvida nisso. Paulo está abordando um problema específico em Corinto que o faz dizer isso. Existem problemas específicos que estão sendo abordados e é disso que ele está falando. Agora, na verdade, prosseguirei com isso em sua aula de Novo Testamento, à medida que você estuda Coríntios e Timóteo, apontaremos algumas dessas soluções, mas acho que está em grande parte resolvido por causa de questões culturais que eram problemas naquela época. Agora, onde Débora faz suas coisas com Baraque? Baraque é o general. Eles saem e vão lutar com carros de ferro. Jabim, rei de Reiser, desce com suas carruagens de ferro. Pergunta, este será um ótimo lugar para carruagens. É plano, as carruagens funcionam aqui. Sim. As carruagens funcionam aqui nas montanhas. Não? Eles trabalham aqui nas planícies. Você vê que esta planície parece uma ponta de flecha aqui. Esta planície parece uma ponta de flecha descendo. Esta planície aqui é chamada de planície de Megido, ou como vocês a conhecem, Armagedom. Isto é o Armagedom. Este é o Vale do Armagedom. É o maior vale de todo Israel. É um ótimo lugar para uma guerra. A propósito, Megido está bem aqui, é por isso que chamam de Armagedom. Megido é o nome do lugar. Há um tel onde eles travaram a batalha, este é o tel e foi aqui que eles travaram a batalha. Mulheres e guerra. Aliás, na história da batalha, quem vai matar o chefe general? Será um homem ou uma mulher? Uma mulher vai acabar com o general e Deus diz, Baraque, porque você é um covarde, uma mulher vai acabar com esse homem. Então o que acontece? Sisera desce de sua carruagem, chega na casa desta senhora e diz, ei, Jael, temos uma aliança com vocês. Aí ele fala, cara, estou com muita sede, me dá alguma coisa para beber. Ela diz, ah, não tenho nada, só tenho um leite quentinho gostoso. Então ele toma o leite morno e depois o que acontece com ele? Ele está morto de cansaço, lutar na guerra é muito difícil. Ele pega o leite morno e vai dormir. No que ela é boa a mulher? Que habilidade ela tem? Ela pode lutar corpo a corpo contra Sisera. Você sabe, eu posso fazer essa batalha, não? O que ela faz? Ela é boa com estacas e martelos porque monta e desmonta barracas. Ela sabe usar um martelo e uma estaca. Então ela pega o martelo e bang, bang, o martelo prateado de Maxwell cai em sua cabeça. Bum, o pino desce pela cabeça dele e ela acerta o cara e o tira para sair enquanto ele está dormindo. Pergunta, como a mulher luta na batalha ela o engana? Ela é astuta. Sim, Ela é astuta e o engana. Ela o pega quando ele está fraco assim e o mata. Ela ganha os dias. Jael é o grande vencedor e Deus conquista a vitória aqui com Débora e Baraque. Então eles são bem-sucedidos. Eles derrotaram Jabim, rei de Reize. Jabim e Segunda. A propósito, alguém se lembra do livro de Josué? Provavelmente não, mas no livro de Josué também é mencionado que Josué derrotou Jabim, rei de Reize. Algumas pessoas dizem que a Bíblia contém erros. Débora derrotou Jabim, mas Josué já havia matado Jabim. É mais provável que Jabim fosse um nome de família como Jabim e Jabim II como você tinha no Egito. Alguém já estudou os Ptolomeus no Egito? Vamos fazer um pouco de história egípcia. História egípcia Ptolomeu I, Ptolomeu II, Ptolomeu III, Ptolomeu IV, você tem 24 Ptolomeus seguidos. Então agora você conhece toda a história do Egito. Só estou brincando, mas Jabim provavelmente era a mesma coisa, provavelmente era um nome dinástico. Jabim era rei e morreu. Gideão contra Midian. Agora Gideão e Midian, o que acontece aqui no capítulo 6 de Juízes? Gideão vai ser... Vocês se lembram daquele artigo que vocês lerão? O livro de Juízes avança com Gideão e Gideão é como o ápice do livro de Juízes. Depois de Gideão, o livro vai acabar, haverá muito mais coisas pecaminosas acontecendo. Então meio que surge esse cara, Gideão. Gideão no lagar. Ele está malhando o trigo num lagar. Precisamos de saber algumas informações sobre o que é o trigo num lagar. Em primeiro lugar, como você colhe o trigo? Normalmente o trigo vem em talos, na altura do joelho ou um pouco mais alto. Você pega uma foice e vai com as mãos, você pega um monte de talos e corta com a foice. Você corta talos. Corta talos e então todos os talos são colocados. Aí você pega esses talos e coloca na eira. Uma eira, aquele pilar deste pilar onde estou é cerca de 2 vezes maior que a maioria deles. Eles têm cerca de metade desse tamanho. Muitas vezes eles estão no topo das montanhas. Eles raspam o topo das montanhas e criam uma área plana lá em cima. Aí eles pegam todos os talos e colocam os talos ali junto com o trigo. O trigo está no joio, e você sabe que o joio é uma casca que envolve o trigo. O trigo é um grão. A questão é, podemos nós, como seres humanos, comer o joio? Comer palha é como comer grama. Os seres humanos podem comer grama. Nosso sistema digestivo não produz celulose assim. Então você não pode comer o joio. Mas comemos o trigo. Comemos o trigo, a menos que não tenhamos glúten. Então você tem que separar o joio do trigo. Então eles sobem nessa área plana, os animais andam nela. Agora, à medida que os animais andam sobre ele, o trigo duro é descascado e a casca sai, e então o que você faz? Você joga para o alto e toda a palha que é leve é levada pelo vento. Porque você quer sua eira no topo de uma montanha. Há vento lá em cima. Então o vento leva a palha embora. Mas quando isso acontece, aliás, você consegue ver a palha, é quase como nuvens. Eu vi isso em Israel, onde eles fazem coisas como palha e parecem nuvens. Você pode vê-lo a 10 quilômetros de distância. Então, o que os midianitas fazem? Os midianitas são espertos, Os midianitas deixam os judeus plantarem suas plantações. Sim, eles fazem. Eles os deixam colher suas colheitas. Sim, eles fazem. Quando os midianitas intervêm. Quando estão debulhando, os midianitas dizem, tudo bem, agora temos grãos puros, e os midianitas sobem e dizem, dê-me todo esse grão, é meu. Então, o que Gideão está fazendo? Gideão está em um lagar. Um lagar, os kivis são deste tamanho e redondos, são buracos no chão onde o vinho é prensado. Gideão está neste lagar, debulhando e tentando tirar a palha do grão. Então ele está jogando para cima e para baixo, para cima e para baixo, mas agora só tem gravidade para funcionar porque não há vento no lagar. Ele se sente um guerreiro poderoso ou está se escondendo dos midianitas. Ele está se escondendo dos midianitas e este anjo então vem até ele e Gideão estava malhando o trigo no lagar para mantê-lo longe dos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão se sente como um guerreiro poderoso, ou se sente como uma galinha lá embaixo, escondida, tentando não ser pega pelos midianitas. Mas Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que tudo isso está acontecendo conosco? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Gideão vai embora. Deus então chama Gideão e diz, Gideão, você é meu homem, você vai liderar Israel. Então Deus chama Gideão. O Senhor lhe disse, vá com a força que você tem e livre Israel das mãos de Midian. Não estou enviando você. Senhor, ele diz, como posso salvar Israel? Meu clã é o mais fraco de Israel, e ele começa a dar desculpas, confronte com Moisés. Gideão e o Velocino. Alguém já ouviu falar da história do velo na última parte do capítulo 6? Gideão expõe o velo. As pessoas usam esse velo para determinar a vontade de Deus. Você coloca o velo e ora a Deus, Deus, se isso acontecer, então eu sei que você pretende fazer isso. Eles chamam isso de colocar a lã para fora. Esta passagem de Gideão estava colocando o velo para Gideão determinar a vontade de Deus. Gideão já sabia qual era a vontade de Deus. Sim, Deus disse a Gideão o que ele queria que ele fizesse. Ele sabia qual era a vontade de Deus. Colocar o velo foi um teste. Ele estava testando Deus. Sim. Em outras palavras, tenha cuidado ao usar o velo para determinar a vontade de Deus. Esta passagem diz que ele já conhecia a vontade de Deus. Isso foi apenas para testar Deus. Agora, como ele testou Deus? Ele disse, Deus, molhe a lã e seque o chão. No verão, o orvalho que vem do mar Mediterrâneo é quente e o solo esfria à noite. Então, basicamente, a umidade do Mediterrâneo chega e atinge a terra fria. Quando isso acontece, precipita em orvalho. Mas quando o orvalho cai no velo, o que acontece? O velo é como uma esponja. A esponja fica naturalmente mais úmida enquanto o solo seca. A terra seca, a água vai direto para a terra. Então Gideão diz, molhe a lã e seque o chão. Isso é o que normalmente acontece. Sim, então Gideão não é muito inteligente e diz, oh, ei, isso é definitivamente o que normalmente acontecerá. Oh Deus! Tenho mais uma tentativa. Desta vez, quero que você molhe o chão e seque a lã. Isso é realmente complicado. Agora, Isso é complicado porque o orvalho desce, o orvalho cobre tudo. Fazer o velo que normalmente mantém a água seca e o chão molhado é um verdadeiro milagre. É tudo um milagre quando você está lidando com Deus, mas é simplesmente incrível. Determinando a vontade de Deus e o velo. Então surge esta passagem sobre encontrar a vontade de Deus. Eu só quero falar um pouco sobre como encontrar a vontade de Deus. As crianças entram na faculdade, em que vocês estão se formando. O que você quer fazer da sua vida? Minha filha se formou no Gordon College. Ao se formar, não tinha ideia do que queria fazer da vida. É terrível. Então o que aconteceu? Sério, ela tinha uns 2 anos depois de se formar, ela estava vasculhando, ela era formada em estudos bíblicos, ela não sabia o que queria fazer. Depois de cerca de 2 anos, ela disse, sabe, acho que quero ser enfermeira. Aí ela voltou, fez toda essa química e cursos e agora é enfermeira. Mas o que estou dizendo é que ela levou anos depois da faculdade para descobrir isso. Portanto, determinar a vontade de Deus são apenas algumas diretrizes abstratas que eu mesmo usaria. Em primeiro lugar, você pergunta se é moral. Pergunta, devo sair e roubar, devo sair e mentir, devo sair e trapacear, devo sair e matar alguém. A resposta é, não? Isso é imoral, está errado. Então, em outras palavras, é moral, está na vontade de Deus. Ele afirmou que mentir é errado, trapacear é errado. Então a vontade moral, então eu sei que não preciso me perguntar sobre isso. A pergunta que me faço com frequência é, o que é bom? Sou um homem velho, estou olhando para o fim da vida. Estou dizendo o que é o melhor que posso fazer e o mais rápido. Em outras palavras, qual é o melhor que posso fazer? Todos os dias me levanto com esta pergunta, qual é o melhor que posso fazer neste dia? Então você pergunta qual é o bem que posso fazer? Agora, persiga suas paixões, cada um de nós tem interesses diferentes nas coisas e você precisa perseguir coisas que lhe interessam, pelas quais você é apaixonado. Você espera que isso possa se unir com o que você tem de talento. Em que você é talentoso? Qual é a sua estranheza? Qual é o seu dom, a sua criatividade, o que realmente te move? Quais são os seus dons? Siga essas coisas. Então você pergunta também, o que eu sinto que Deus está me chamando para fazer e surge uma sensação do chamado de Deus em sua vida. Mas às vezes você não consegue entender essas coisas muito bem. Deixe-me dar um exemplo. Quando eu estava na faculdade e passei por engenharia elétrica e matemática. Essa foi minha graduação. Depois de terminar, em janeiro, fui para o seminário. Quando fui para o seminário, o que estudei? Álgebra abstrata, variáveis complexas no seminário. Não, estudei grego e hebraico. Quando cheguei ao seminário, descobri que adorava estudar as escrituras. Depois que me formei no seminário, fui para a pós-graduação. Pensei com pesar, Deus, perdi 3 anos da minha vida. 3 anos e meio da minha vida, eu estava me matando indo para a escola fazendo 20 horas de cursos de engenharia, trabalhando 20 e 30, 40 horas por semana. Eu me matei enquanto estava na faculdade. Eu disse, Deus, desperdicei todo aquele trabalho que coloquei ali. Eu desperdicei totalmente. E agora estou fazendo Bíblia. O que a Bíblia tem a ver com engenharia elétrica? De repente, cerca de 10 anos, 15 anos depois, em algum lugar no final dos anos 80, eu peguei uma coisa chamada PC. E eu disse, caramba, isso é 10 vezes mais fácil do que costumava ser e veja tudo o que podemos fazer neste PC. Então o que aconteceu? Então comecei a fazer tudo isso com o computador. Pergunta, consigo fazer estudos bíblicos e informática juntos? A propósito, vocês se beneficiam com isso? Porque o que acontece é que você tem todos esses materiais do curso, tem áudio, tem texto e quanto você paga $10 por esse material. Se você comprar um livro aqui, todo mundo aqui economizará cerca de $50 a $75 porque você faz isso online agora. Podemos realmente fazer coisas legais online. Sim. Mas o que estou dizendo é que houve um período de 10 a 15 anos em minha vida em que eu disse, não consigo entender o que Deus estava fazendo. Em outras palavras, desperdicei uma grande parte da minha vida e não consegui entender isso. O que estou dizendo é que você pode pensar que não consegue descobrir o que Deus fez em sua vida, mas se você dedicar um tempo ao longo do tempo, 10, 15, 20 anos depois, de repente, a lâmpada acenderá. E você dirá, ah, fedor, era isso que estava acontecendo e eu nunca entendi a conexão. O que vejo acontecendo é que Deus pega as coisas que você acha que são os maiores problemas e as transforma. Você se lembra da declaração de Joseph? Você quis dizer isso para mim para o mal, mas Deus quis dizer isso para o bem. Então você vê esta obra redentora de Deus, onde Deus pega as coisas que são mais complicadas em nossas vidas e as transforma. O maior problema que acabamos tendo acaba sendo aquilo que Deus usa de maneira espetacular para sua bondade e para sua grandeza. Sabemos então que é Deus quem está fazendo isso, não somos nós que estamos fazendo isso. Deus nos tocou redentoramente de uma forma que nos tornou especiais. Então, só algumas coisas para pensar com essa porta aberta e fechada. Deus abre portas, outras portas estão fechadas. Uma das maiores coisas que penso para as pessoas é o fracasso. O fracasso é um dos seus melhores amigos. O fracasso é muito, muito importante para saber como lidar com o fracasso. O fracasso pode ser uma das maiores bênçãos da sua vida. Sempre me lembro da história de Michael Jordan. Alguém se lembra quem é Michael Jordan? Esse cara jogou basquete nos anos 90. Nunca assisti esportes profissionais, mas assisti Michael Jordan. Sinceramente, joguei na faculdade, Houghton College. Foi como se eu nunca tivesse visto ninguém que pudesse fazer o que ele fazia em todos os jogos. Como ele pôde fazer essas coisas? É impossível. Michael Jordan foi cortado do time de basquete da escola. O que estou dizendo é como você lida com o fracasso. O fracasso é realmente importante. Portas abertas e fechadas, como você lida com as portas abertas e fechadas. Finalmente, deixe-me tirar uma coisa de Henry Nouwen. Ele fala sobre oração. Ele diz que quando você ora, você tem que orar com as mãos abertas. Se você orar assim, punho cerrado. Você não deveria orar assim. Você está falando com Deus. Você ora com as mãos abertas e Deus coloca as coisas em suas mãos. É a graça dele. É a graça dele. Então, Grande parte da vida é orar de mãos abertas. Você não pode exigir coisas que você acha que vão funcionar lindamente e coisas assim. Você segura as coisas com a mão aberta. Deus coloca, como Niles Logue costumava dizer, Deus coloca buquês de graça em suas mãos. Você não pode agarrá-los, ele os coloca como presentes em suas mãos. Então isso tem a ver com Gideão e a vontade de Deus. Batalha de Gideão e Midian. Agora, nosso próximo grande é Gideão e Midian. Deixe-me terminar com Gideão e encerraremos o dia. Gideão entra na batalha e Gideão sai para lutar. O que acontece? Deus lhe dará a vitória. Deixe-me apenas narrar a história aqui, capítulo 7, a batalha de Gideão e Midian. O que acontece aqui? Gideão sai e consegue 32 mil caras. Você quer que um grande exército ou um pequeno exército seja vitorioso? Você quer o maior exército possível. Deus olha para isso e diz, Gideão, você tem muitos caras. Ele diz, muitos guerreiros, se vocês vencerem a batalha, vão pensar que é porque venceram a batalha. Quero que você saiba que sou eu quem está vencendo a batalha. Então, quem estiver com medo, deixe-o ir para casa. As pessoas têm medo em contexto de guerra. Um contexto de guerra é ameaçador. Eu poderia contar uma história sobre Hadley, um dos melhores amigos do meu filho. Hadley era destemido, não conhecia o medo. Ele esteve no Iraque e não conheceu o medo. Meu filho era um de seus amigos mais próximos. Ele vai para o Afeganistão. Ele foi baleado no pescoço. Ele errou sua artéria principal por 1 milímetro e ele teria morrido. Hadley tirou 1 ou 2 meses de folga, esqueci, tanto faz. Eles o curaram. Ele voltou. Quando ele voltou para a batalha, ele conhecia o medo agora. Sim. Depois de levar um tiro no pescoço, de repente, quando você vai lá de novo, é você e leva um tiro no pescoço de novo. Isto não é bom. Então o que estou dizendo é medo e batalha. O que vai acontecer? 22 mil saem. Ele ficou com não sei 10 mil ou algo assim. Agora, Deus o leva para beber. É um clima quente. Todos os caras que jogaram a cabeça na água e saíram da água, deixaram-nos ir para casa. Como a maioria das pessoas bebe quando está com muita sede. Você mergulha na primavera e entra de cabeça. Ele disse que aqueles que trazem isso à tona e levam à boca, esses são os que eu quero. Quantos eram? 300, todo o resto, milhares vão para casa. Gideon tem 300? Parece os 300 espartanos ou algo assim. Agora, algumas pessoas dizem que Gideon está querendo alguns homens bons. Era isso que Deus estava tentando fazer, conseguir alguns homens bons. A resposta é, não? Isso é exatamente o oposto do objetivo desta história. Deus estava tentando fazer com que alguns homens bons mostrassem que alguns homens bons podem obter a vitória. Não, ele estava tentando mostrar a eles quem iria conquistar a vitória. Ele iria conquistar a vitória. Não são esses poucos homens bons. Então o que eles fizeram foi basicamente cercar os midianitas e colocar uma lâmpada cheia de azeite com um pavio pronto para queimar. Eles têm trombetas e 300 caras os cercam. Os midianitas, aliás, são um complexo do que chamam de mercenários. Então há mercenários misturados com esses caras. Gideon os cerca. Eles quebram as lâmpadas como se fossem um coquetel Molotov. Eles quebram o coquetel Molotov. Tudo pega fogo. Eles tocam as trombetas e os midianitas e mercenários percebem que estão secados e começam a lutar entre si. Então, o exército desmorona e os caras se matam. Gideon vence a batalha com 300 caras. Quem ganhou a batalha naquele dia? O Senhor venceu a batalha e a vitória foi dele. Vamos encerrar por aí? Acho que o relógio está lento e vamos terminar na próxima vez. Então, vejo você na quinta-feira. Temos um teste na quinta-feira. Ted Hildebrand tem sua palestra número 20 do curso de História, Literatura e Teologia do Antigo Testamento, concluindo o livro de Josué e o Pacifismo versus as Teorias da Guerra Justa. E depois para Juízes com uma introdução ao livro de Juízes e aos Juízes e o de Débora e Baraque e Gideão. Transcrito pelos editores Bri Young, Abigail Nash, Abby Swanson, Kate Zablotsky, Dolapuanyan e Jensine Chang. Editado por Ted Hildebrand.